Esse é um podcast oferecido por Wendel Carvalho.
Olá, imparáveis! Vamos falar sobre o livro O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual, de Eckhart Tolle, que trata sobre a importância de viver o presente para encontrar o caminho para a felicidade e descobrir o nosso potencial interior. Na introdução, o autor conta sobre como se tornou um mestre espiritual. Até os 30 anos, ele era ansioso, sofria de depressão e tinha tendências suicidas. Em uma madrugada, acordou com a maior crise de pânico da sua vida, sentindo uma aversão pelo mundo e por si. Então, um anseio de deixar de existir tomou conta dele. Ao pensar que não podia mais viver consigo mesmo, tomou consciência sobre aquele pensamento e concluiu que havia dois dele, sendo só um o real. Ele foi novamente tomado por um pavor. No dia seguinte, acordou com o canto dos pássaros e percebeu que nunca havia reparado na beleza das coisas. Nos 5 meses seguintes, viveu em um estado de paz e alegria. Ele entendeu que havia passado por uma transformação. O sofrimento daquela noite forçou sua consciência a pôr um fim à sua identificação com a infelicidade e com o falso eu interior amedrontado, que sua mente criou para controlá-lo. O que restou foi a verdadeira natureza e a consciência. Mais tarde, aprendeu a entrar em uma dimensão interior eterna e a permanecer plenamente consciente assim, alcançando um estado de paz e bem-aventurança. Tempos depois, as pessoas o procuravam para dizer que desejavam ter o mesmo sentimento. Ele dizia que as pessoas já tinham, mas que não conseguiam sentir porque a mente fazia muito barulho. Essa resposta originou este livro que representa a essência do seu trabalho e busca ser o catalisador da transformação interior que muitos procuram. O livro tem formato de perguntas e respostas porque foi escrito a partir de questões formuladas por pessoas que participaram dos seminários do autor. O livro trata da natureza, da inconsciência humana, do sofrimento e da ilusão criada nas nossas mentes. Vocês, imparáveis, aprenderão a reconhecer o que é falso em vocês e como isso só traz medo e infelicidade. Depois, se libertarão da escravidão da mente, entrarão no estado iluminado de consciência e manterão esse estado na vida cotidiana. Vocês serão levados a um estado de intensa consciência da presença do agora, que proporcionará um vislumbre da iluminação. O capítulo 1 trata sobre o maior obstáculo para a iluminação. Mas o que é iluminação? Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar até que um dia uma conversa com um estranho mudou sua vida. O mendigo pediu um trocado, mas o estranho perguntou o que havia no baú embaixo dele. Ele respondeu que não havia nada, mas o estranho insistiu para que olhasse dentro. O mendigo abriu a caixa e descobriu que estava cheia de ouro. Essa história é contada por Tolle. Ele é o estranho e a caixa representa nós mesmos. De acordo com ele, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, que é a alegria do ser e a paz inabalável, são mendigos. Buscam do lado de fora as migalhas de prazer, aprovação, segurança e amor, sendo que têm todo esse tesouro guardado em si. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, o que agrada o ego, mas é o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo indestrutível. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação de nós mesmos e do mundo. E é assim que os conflitos começam a tomar conta das nossas vidas. Para Buda, a iluminação é o fim do sofrimento. Temos que descobrir por nós mesmos o que resta quando não há mais o sofrimento. O autor emprega o uso da palavra ser, que se refere à eterna e presente vida única. O ser está ao nosso alcance sob forma de um eu interior mais profundo que é a nossa verdadeira natureza. Não tentem entendê-lo, só é possível conhecê-lo com a mente serena. O maior obstáculo para vivenciar essa realidade é se identificar com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. O ruído mental nos impede de encontrar a serenidade que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento, isolando o pensador. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em paz. Ela é o fim do sofrimento, dos conflitos e da escravidão do pensamento. Se nos identificarmos com a mente, criamos conceitos, julgamentos e definições que bloqueiam nossas relações verdadeiras. Esses pensamentos criam uma ilusão de que existem vocês e um outro totalmente à parte. A mente é um instrumento magnífico, mas muitas vezes somos usados por ela. Estamos tão identificados com a mente que nem percebemos que somos seus escravos. A liberdade começa quando percebemos que não somos os pensadores. No momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência e percebemos que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento. Questionado sobre o que significa observar o pensador, o autor explica que ouvimos vozes nas nossas cabeças, que são o processo involuntário de pensar. Essas vozes não precisam ser relevantes, porque podem estar revivendo o passado ou ensaiando para o futuro. Neste caso, as pessoas imaginam sempre resultados desfavoráveis, o que se chama preocupação. A boa notícia é que podemos nos libertar das nossas mentes. Prestem atenção ao que a voz diz. É isso que significa observar o pensador. Sentir a presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Ouvir um pensamento significa que estamos conscientes de nós mesmos. Sentimos o eu interior mais profundo. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre nós e se afasta rapidamente. Quando isso acontece, sentimos a mente vazia, gerando serenidade e paz interior. Nesse estado de conexão interior, ficamos mais alertas, presentes por inteiro. Essa presença somos nós e, ao mesmo tempo, muito maior do que nós. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando nossa atenção para o agora. Tornem-se conscientes do momento. Assim criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos alertas, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. No cotidiano, podemos colocar isso em prática dando total atenção às atividades rotineiras, as transformando em um fim em si mesma. Por exemplo, quando subirem ou descerem as escadas, prestem atenção em cada movimento e tomem consciência de um silencioso e poderoso sentido de presença. O mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a dissociar nossas mentes para fortalecer a consciência. A mente é um instrumento. Devemos usá-la para uma tarefa e depois deixá-la de lado. A maioria dos pensamentos são repetitivos e nocivos, o que resulta na perda de energia vital. Esse tipo de pensamento é um vício. Não temos opção de parar. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. Mas o predomínio da mente é apenas um estágio para a evolução da consciência. Devemos passar para o próximo, senão seremos destruídos por ela. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focado. Assim, não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma serenidade interior. O pensamento sozinho, quando não está conectado com a consciência, se torna doentio e destrutivo. A mente também inclui emoções e padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. Um pensamento agressivo acumulado, por exemplo, pode se tornar raiva. Quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Observar emoções é tão importante quanto observar nossos pensamentos. Uma emoção representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Por conta da carga energética, quase sempre excessiva, que contém, não é fácil observá-las a princípio. A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que estejamos presentes e alertas. Voltando para a mente, uma de suas principais tarefas é combater o sofrimento emocional, embora ela só consiga encobri-lo por um tempo. Quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ela aumenta. Ela nunca pode achar a solução porque faz parte do problema. Não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente, ou seja, com o ego. A mente, então, é derrubada da sua posição de poder e o ser se revela em si mesmo, como a verdadeira natureza das pessoas. O amor, a alegria e a paz não conseguem florescer a menos que tenhamos nos livrado do domínio da mente. Esses são estados profundos do ser, mas, enquanto estivermos identificados com nossas mentes, ou seja, enquanto estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Existem dois níveis de sofrimento: o que criamos agora e o que tem origem no passado. Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver o do passado é o tema que será tratado no segundo capítulo. A maior parte do sofrimento humano é desnecessária. Ele se forma sozinho enquanto a mente superficial governa a nossa vida. O sofrimento é uma forma de não aceitação de resistência e sua intensidade varia de acordo com o grau de resistência ao momento atual. Isso, por sua vez, depende da intensidade com que nos identificamos com nossas mentes. A mente procura sempre negar e escapar do agora. Quanto mais aceitamos o agora, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e da mente. A mente tem o hábito de negar ou resistir ao agora porque não consegue funcionar e permanecer no controle sem que esteja associada ao passado ou futuro. Então, vê o agora como algo ameaçador. No momento em que a mente e o tempo assumem o controle das nossas vidas, surgem os problemas e sofrimento. Tenham consciência de que o momento presente é tudo o que vocês têm. Façam do agora o foco principal das suas vidas e vejam como a vida começa a trabalhar mais a seu favor. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional que se misturam ao sofrimento do passado e se alojam nas nossas mentes e corpos. O sofrimento pode ficar inativo a maioria do tempo ou sempre ativo em alguém profundamente infeliz. As pessoas podem atravessar toda a vida tomadas por esse sentimento ou enfrentá-lo apenas em algumas ocasiões. Os sofrimentos podem ser irritantes, mas inofensivos, destrutivos e até violentos. Eles estão sempre prontos para serem ativados e, por isso, temos que ficar atentos a qualquer sinal de infelicidade em nós. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejemos ter mais sofrimento ou até infligir esse sentimento em outras pessoas. Tudo isso acontece de forma inconsciente, pois o sofrimento tem medo da luz da nossa consciência. Mas, se não o enfrentarmos, seremos forçados a revivê-lo. Ele pode parecer um monstro perigoso, mas não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. O sofrimento não quer que nós o observemos e vejamos o que realmente é. No momento em que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele. Assim, não pode mais nos usar. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos tornamos observadores, o sofrimento continua a agir por um tempo. Fiquem presentes e alertas para que esse sentimento não controle mais seus pensamentos. Resumindo, concentrem a atenção no sentimento dentro de vocês. Reconheçam que é o sofrimento e aceitem que ele esteja ali. Não permitam que o sentimento se transforme em pensamento. Não julguem nem analisem. Não se identifiquem com ele. Estejam presentes e observem o que está acontecendo dentro de vocês. percebam não só o sofrimento emocional, mas a presença de alguém que observa. Esse é o papel do agora, da sua própria presença consciente. Esse processo é muito poderoso. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente observando o que acontece dentro de nós, teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação. Claro que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr fim à identificação com o sofrimento. Isso acontece quando investimos grande parte do nosso sentido de eu interior nele. Nesse caso, acabamos preferindo viver com o sofrimento do que saltar para o desconhecido. Observem a resistência dentro de vocês e estejam alertas. Ela deixará de existir se a tornarmos consciente. Vamos agora para o capítulo 3 Imparáveis, que se chama Entrando Profundamente no Agora. Já entendemos que, quando nos identificamos com a mente, geramos um falso eu interior, o ego. Por se sentir vulnerável e ameaçado, o ego vive em um estado de medo. Ele está sempre buscando algo para sustentar e fortalecer a ilusão que tem de si mesmo e para juntar aos seus problemas. Essa é a razão pela qual, para muitos de nós, o sentido do eu interior está ligado aos nossos problemas. Quando isso acontece, a última coisa que desejamos é nos livrar deles, porque significaria a perda do eu interior. Portanto, se reconhecermos que a raiz da inconsciência vem de uma identificação com a mente, o que inclui emoções, estaremos dando um passo para nos livrarmos da mente e nos tornarmos presentes. Assim, podemos permitir que a mente seja como é, uma ferramenta maravilhosa. O segredo para deixarmos de nos identificar com a mente é acabar com a ilusão do tempo. Tire o tempo da mente e ele para, a menos que a gente escolha utilizá-lo. Estar identificado com a mente é estar preso ao tempo, o que cria uma preocupação infinita com o passado e o futuro, e uma relutância em respeitar o momento presente. Temos essa compulsão por vivermos da memória ou da antecipação, porque o passado nos dá identidade e o futuro contém uma promessa de realização. Ambos são ilusões. O agora é a coisa mais importante que existe, ou melhor, é tudo que existe. Desde a antiguidade, mestres espirituais apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual. Quando a mente domina todos os aspectos das nossas vidas, transformam-se em um parasita monstruoso que, se não for reprimido, pode acabar matando todo tipo de vida no planeta. Precisamos, então, ter uma mudança definitiva na consciência. Rompam com o velho padrão de negação e resistência ao momento presente. Tornem uma prática desviar a atenção do passado e do futuro. Estejam presentes como observadores da mente. Estar presente aumenta a nossa capacidade. Quando usarmos a mente de verdade, ela estará mais alerta e focada. Aprendam a usar o tempo nos aspectos práticos da vida. Podemos chamar isso de tempo do relógio. Mas retornem imediatamente para perceber o momento presente assim que os assuntos forem resolvidos. Dessa forma, não haverá acúmulo do tempo psicológico, que é a identificação com o passado e a projeção compulsiva no futuro. O tempo do relógio inclui aprender com o passado para não repetir os mesmos erros, estabelecer objetivos e trabalhar para alcançá-los. Estejam alertas quando praticarem isso para que não transformem o tempo do relógio em tempo psicológico. Por exemplo, se cometemos um erro e aprendemos com ele, estamos usando o tempo do relógio. Mas, se criarmos um sentido de remorso ou culpa, estamos transformando isso em tempo psicológico. Toda a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. A ansiedade, o estresse e a preocupação são causados pelo excesso de pensamento no futuro e pouca presença. A culpa, arrependimento e tristeza são causados por excesso do passado e pouca presença. Muitos acham difícil acreditar na possibilidade de existir um estado de consciência livre da negatividade. Mas, até o momento, Esse é o estado de liberdade para qual apontam os ensinamentos espirituais. É a promessa da salvação aqui e agora. Talvez seja difícil também reconhecer que o tempo é a causa do sofrimento ou dos problemas. Acreditamos que são causados por situações específicas das nossas vidas e, de certa forma, é verdade. Mas, enquanto não tratarmos a disfunção básica da mente, os problemas apenas mudam de figura. O agora é o portão estreito que conduz à vida. Restrinjam suas vidas neste exato momento. Verifiquem se vocês têm algum problema agora. Não amanhã, mas agora. Quando estamos cheios de problemas, não temos espaço nem para a solução entrar. Mas, se não se trata em solucionar problemas, e sim perceber que não existem problemas. Apenas situações com que temos que lidar agora ou deixar de lado e aceitar como uma parte do ser. Os problemas são criados pela mente e precisam de tempo para sobreviver. Não conseguem sobreviver no agora. É impossível termos problemas quando a nossa atenção está inteira no agora. A mente inconscientemente adora problemas. Isso é normal e doentio. A palavra problema significa que estamos lidando mentalmente com uma situação sem que exista um propósito real ou uma possibilidade de agir no momento. Quando criamos um problema, criamos sofrimento. Por isso, é preciso tomar uma decisão simples, mas radical, de não criar mais problemas ou sofrimentos para nós mesmos. Só é possível levar essa decisão adiante acessando o poder do agora. Ao respeitarmos o momento presente, toda a luta e infelicidade se dissolvem e a vida começa a fluir com alegria e naturalidade. Agora, Imparáveis, no capítulo 4, vamos ver estratégias da mente para evitar o agora. Esse é um assunto que o Wendell Carvalho trata em seus treinamentos. Toei começa com um questionamento. Como podemos dizer que estamos livres do tempo? Primeiro precisamos entender que perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica do passado e futuro. Essa é a mais profunda transformação de consciência que podemos imaginar. No início, percebemos que nossa atenção raramente está no agora, mas isso já é presença. Depois, com mais frequência, escolhemos dirigir o foco da consciência para o momento presente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos para ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. Mas muitos seres não alteram entre a consciência e a inconsciência, apenas entre a inconsciência comum e a profunda. A comum é a identificação com os processos de pensamento e emoções, que é o estado normal da maioria das pessoas. Ele gera um certo descontentamento e nervosismo. Mas essa sensação de desconforto se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de infelicidade mais agudo e perceptível quando as coisas vão mal. Indica que o sofrimento começou e nos identificamos com ele. Agora vamos falar sobre a libertação da infelicidade. Vocês não estão satisfeitos com as atividades que desempenham? Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo? Deem uma boa olhada dentro de vocês. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o. Que tipos de pensamentos suas mentes estão criando em torno dessa situação? Agora observem a reação do corpo a esses pensamentos. Sintam a emoção. Parece agradável? É uma energia que vocês escolheriam para ter dentro de si? Não faz diferença se seus pensamentos e emoções a respeito da situação têm ou não justificativa. O fato é que vocês estão transformando o momento atual em um inimigo. Estão criando infelicidade. Vocês podem parar de executar a tarefa que está causando insatisfação ou se livrarem da negatividade que a mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto fortalecer um falso sentido do eu interior. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Ela nos paralisa e bloqueia qualquer mudança verdadeira. onde quer que vocês estejam, estejam por inteiro. A inconsciência comum é sempre relacionada com a negação do agora, que também implica no aqui. Para algumas pessoas, o aqui delas nunca é suficiente e preferiam estar em outro lugar. Se vocês acham insuportável seus aqui e agora, abandonem a situação, mudem-a ou aceitem-a totalmente. Assumam a responsabilidade pelas suas vidas e arquem com consequências. Mas antes de tomarem qualquer atitude, livrem-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada no discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Vocês estão sempre esperando alguma coisa? Seus objetivos estão tomando tanta atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim? Se desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que vocês adquiram ou alcancem. O presente nunca será bom o bastante. O futuro sempre parecerá melhor. Esperar é um estado mental. Significa desejar o futuro e não querer o presente. Não há nada errado em nos empenharmos para melhorar a nossa situação de vida. Podemos melhorar a situação da nossa vida, mas não podemos melhorar a nossa vida. Podemos estabelecer metas, mas não podemos usar isso para substituir o ser. Desista da espera como um estado da mente. Venham para o momento presente. Essas são apenas algumas das estratégias comuns da mente para negar o agora. Elas são fáceis de passar despercebidas, porque já estão entranhadas em nosso modo de vida. Mas, quanto mais vocês praticarem o monitoramento do estado interior, mais fácil será despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas vocês devem estar se perguntando o que é o poder do agora, não é mesmo, imparáveis? Ele nada mais é do que o poder da presença, da consciência libertada das formas de pensamento. Portanto, lidem com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção vocês derem ao passado, maior a probabilidade de construir um eu interior baseado nele. Foquem suas atenções no presente, no comportamento, reações, emoções e medos da forma como acontecem no presente. No capítulo 5, vamos falar sobre o estado de presença. O autor explica que não podemos pensar sobre a presença, pois nem a mente pode entendê-la. Compreender a presença é estar presente. Fechem os olhos e digam: imagino qual será o meu próximo pensamento. Depois fiquem em alerta e esperem por ele. Qual será que vai sair? Esse pensamento demorará a surgir. Enquanto estamos em um estado de presença intensa, estamos livres do pensamento. No instante em que a consciência desce abaixo de um certo nível, eles surgem aos borbotões. O ruído mental volta a aparecer e perdemos a serenidade. Estamos de volta ao tempo. Num certo sentido, o estado de presença poderia ser comparado à espera. Não aquela tediosa, nem a que foca toda a atenção no futuro e que nos impede de alcançar o que desejamos. Existe um tipo de espera que requer uma prontidão total. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento, e se não estivermos acordados e calmos, vamos perdê-la. Nesse estado, toda a nossa atenção está no agora. Não há mais espaço para pensamentos, lembranças e antecipações. Há apenas uma presença alerta. Presença é o mesmo que ser? Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos. Podemos dizer que a presença significa a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apeguem às palavras e não se esforcem para entendê-las. Não há nada que vocês precisam entender antes de conseguirem se tornar presentes. Todas as coisas que existem têm um ser, ou seja, algum grau de consciência. O sol, as plantas, animais e pessoas são expressões da consciência em níveis variáveis, a consciência se manifestando como forma. Ela assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo nelas. Atualmente, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Só se conhece como forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica. Agora, parece que alguma coisa deu errado na linha de evolução. A pressão do sofrimento criado por essa disfunção obriga a consciência a se desidentificar da forma, recobrando sua autopercepção. Quando isso acontece, podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Agora vamos falar sobre o corpo interior. O corpo pode se tornar um ponto de acesso ao domínio do ser. Primeiro, parem de tentar entender o ser. Ele não pode se tornar um objetivo de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido como o eternamente presente. Sentir e saber que você é e permanecer nesse estado enraizado é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará da ilusão de que não somos nada mais do que nosso corpo e a nossa mente. É nessa ilusão do eu interior que está o erro central. O autor foi questionado sobre o fato da identificação com a forma física fazer parte da ilusão. Assim, como o corpo poderia nos levar à realização do ser? O corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser. Ele é apenas uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda. Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento. Como o corpo interior invisível, que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo lá no fundo, sentir a vida dentro dele e entender que somos algo além da forma exterior. Mas lembrem-se, imparáveis, que isso é só o começo de uma jornada interior que nos levará para uma região de grande serenidade, paz, poder e vida. Esse assunto é muito falado pelo Wendell Carvalho em suas mentorias. Através das visões dessa região, começaremos a perceber que não somos apenas um fragmento sem sentido no universo, com poucos momentos prazerosos, seguidos de dor e devastação. Estamos em conexão com algo que não pode ser concebido. Por que a maioria das religiões condena ou renega o corpo? As pessoas interessadas na busca espiritual olham o corpo como um obstáculo ou pecado? Por que tão poucas pessoas encontram o que procuram? Os seres humanos são parecidos com os animais no que se refere ao funcionamento do corpo. Precisam respirar, comer e dormir. Depois de terem decaído do estado de graça e unidade para o estado da ilusão, os seres humanos despertaram no que parecia ser um corpo animal e ficaram alarmados. Então, começaram a se dissociar dos seus corpos. Essa separação ficou ainda mais acentuada quando as religiões surgiram, graças à crença de que você não é o seu corpo. Inúmeras pessoas tentaram encontrar Deus, a salvação ou a iluminação através da negação do corpo. O fato é que ninguém jamais atingiu a iluminação negando ou combatendo o corpo. É nele que acontece o trabalho de transformação. Essa negação tem impedido que muitas pessoas alcancem a realização espiritual e encontrem o que procuram. Aquilo que percebemos como uma estrutura compacta chamada corpo, que é sujeito às doenças, ao envelhecimento e à morte, não é real. É uma percepção errada da nossa realidade, que está além do nascimento e da morte, cuja causa está nas limitações da nossa mente. A mente, tendo perdido o contato com o ser, cria o corpo como uma prova da sua crença ilusória de separação para justificar o seu estado de medo. Mas não despreze o corpo, porque é no interior desse símbolo e não na permanência, limitação e morte que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal. Não desvie a atenção para outro lugar em sua busca da verdade, pois ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não no interior do seu corpo. Através do corpo interior, estamos sempre com Deus. Quanto mais concentrarmos a atenção no corpo interior, mais nos fixamos no agora. Não nos perdemos no mundo exterior nem na mente. Pensamentos, emoções, medos e desejos podem estar presentes, mas não vão nos dominar. A habilidade de perceber o corpo interior vai gerar um modo de vida novo, um estado de conexão permanente com o ser e trazer uma profundidade que vocês jamais imaginaram. Qual é a relação entre a presença e o corpo interior? A presença é a consciência pura que foi recuperada da mente. O corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto e, em seu aspecto mais profundo, é o próprio não manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retornando à fonte. O não manifesto é o mesmo que o ser. A expressão tenta, através de uma negativa, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz o que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva. A percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico, como a redução do processo de envelhecimento. Quando o corpo exterior aparenta estar murchando, o interior não muda com o tempo, exceto pelo fato de que podemos senti-lo mais profundamente e torná-lo mais completo. Quando nos identificamos mais com o corpo interior e o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na psique e nas células do corpo. Outro benefício é o fortalecimento do sistema imunológico. Quanto mais consciência tivermos do corpo, mais forte será nossa imunidade. O corpo adora a atenção que lhe damos. É também uma forma de nos autoajudarmos. No capítulo 7, Tolley fala sobre portais para o não manifesto. Comecemos com um mergulho profundo no corpo. Façam uma meditação. Providenciem para que não hajam distrações. Sentem-se em uma cadeira sem encostar e mantenham a postura ereta. Isso ajuda a ficar alerta. Certifiquem-se de que o corpo está relaxado. Fechem os olhos e respirem profundamente algumas vezes. Sintam a respiração na parte inferior do abdômen. Observem como ele se expande e se contrai levemente. Tomem consciência de todo o campo de energia interior do corpo. Não pensem a respeito, apenas sintam. Ao fazer isso, retiramos a consciência do campo da mente. Quando vocês não encontrarem mais obstáculos em sentir o corpo interior como um campo único de energia, descartem qualquer imagem visual e se concentrem apenas na sensação. Descartem também imagens mentais que tenham do corpo físico. O que sobra é a sensação de presença e uma percepção de um corpo inteiro sem fronteiras. Concentrem a atenção mais fundo nessa sensação e formem uma unidade com ela. Juntem-se de tal modo ao campo de energia que vocês não mais percebam a dualidade entre vocês e seus corpos. A separação entre o interior e o exterior se dissolve nesse momento. Ao entrar profundamente no corpo, transcendemos o corpo. Permaneçam nessa região o tempo que se sentirem bem e depois retomem a consciência e abram os olhos. Observem o que está ao redor sem dar nome a nada e continuem a sentir o corpo interior enquanto isso. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. É a vida em seu estado indiferenciado. Podemos chamá-la de não manifesto. É uma região de serenidade, paz, alegria e vida intensas. O não manifesto é a fonte do chi, que é o campo de energia interna do nosso corpo. O chi é movimento, enquanto o não manifesto é serenidade. Quando alcançamos um ponto de absoluta serenidade, mas que vibra com a vida, significa que fomos além do corpo interior e do chi, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O chi é a ligação entre o não manifesto e o mundo físico. Daqui para frente, não foquem apenas no mundo exterior e na mente. Deixem alguma coisa para o interior. Sintam o corpo interior a qualquer momento. Mantenham a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. O não manifesto não é separado do manifesto. Ele é a vida no interior de todas as formas. Vamos explicar. Quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem ao não manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte que fornece a energia que nos sustenta quando voltamos ao manifesto. Usem o corpo interior como um portal de entrada para o não manifesto e mantenha-o aberto de modo que estejamos em conexão com a fonte em todas as situações. Se vocês não são capazes de sentir o corpo interior, usem um dos portais. O agora é o portal principal, é um aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. O tempo e o manifesto estão ligados do mesmo modo que o eterno agora e o não manifesto. Quando dissolvemos o tempo psicológico através de uma percepção intensa do momento presente, nos tornamos conscientes do não manifesto. Um outro portal é a paralisação do pensamento. Podemos prestar atenção na respiração ou em qualquer objeto em estado de total alerta, de modo que não haja espaço para nenhum comentário mental. O pensamento pertence ao campo do manifesto e nos mantém aprisionados, nos impedindo de nos tornarmos conscientes no não manifesto. O abandono de qualquer resistência mental e emocional é também um portal. A resistência nos isola do mundo, fortalecendo a sensação de separação da qual o ego depende para sobreviver. Quanto maior essa separação, maior a nossa dependência do manifesto. Depende de nós abrirmos um portal que nos conduza a um acesso consciente do não manifesto. Existem outros portais. O não manifesto não é separado do manifesto. Ele está presente em todo o nosso mundo. Basta saber onde procurar. A cada momento, um portal se abre. O não manifesto está presente nesse mundo como silêncio. Só temos que prestar atenção a ele. O não manifesto também é o espaço que perpassa todo o universo físico, por dentro e por fora. É fácil não percebermos, pois todos prestamos atenção às coisas no espaço. Mas quem presta atenção ao próprio espaço? O nada é a aparência do não manifesto como um fenômeno externalizado em um mundo percebido pelos sentidos. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Tomem consciência do espaço à sua volta. Não pensem a respeito. Apenas sintam-o do jeito que é. Ao agir assim, passamos por uma mudança de consciência. Além do sono sem sonhos, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora da nossa morte física. Mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida, um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Como nos outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. A aproximação da morte, a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Neste próximo capítulo, vamos falar de relacionamentos iluminados, Esse é um assunto que você deve ter ouvido o Wendel Carvalho falar nas suas redes sociais. Então, vamos lá. O primeiro ensinamento desta parte é: entrem no agora onde quer que vocês estejam. Não esperem que um acontecimento no tempo venha salvá-los. A salvação está aqui e agora. A felicidade é vista como uma sensação intensa de vivacidade obtida através do prazer físico ou como uma sensação de um eu interior mais firme ou mais completo obtida através de alguma forma de gratificação psicológica. Essa é uma busca de salvação que tem origem em um estado de insatisfação ou de insuficiência. Mas a satisfação conseguida dessa forma tem curta duração e logo voltamos a esperar algo distante do aqui e agora. A verdadeira salvação é satisfação, paz, vida, é ser quem somos, sentir o bem dentro de nós e a alegria do ser que não depende de nada que esteja do lado externo. É uma presença permanente. A verdadeira salvação consiste em conhecermos a nós mesmos como parte inseparável da vida única, livre do tempo e da forma, de onde se origina tudo que existe. A verdadeira salvação é um estado de liberdade do medo, sofrimento, insuficiência e dos desejos. É libertar-se do pensamento compulsivo, da negatividade, do passado e do futuro. O tempo é o grande obstáculo para a salvação. A menos que vocês acessem a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos vão apresentar defeitos profundos, como conflitos, insatisfações e até violência. Os relacionamentos podem oscilar por anos entre o amor e ódio. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Pode parecer que tudo se resolveria se eliminássemos os ciclos negativos e destrutivos, mas isso não é possível. O lado negativo de um relacionamento é facilmente reconhecido como um defeito ou anormalidade. Pelo lado positivo, a paixão pela outra pessoa, que é um estado altamente gratificante em um primeiro momento. O sentimento pode ser tão intenso que o resto do mundo perde o significado. Existe uma dependência nisso, pois ficamos viciados na outra pessoa. Esse vício acontece porque as pessoas acreditam que o amor pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio. Os relacionamentos parecem ser a resposta para todos os problemas do ego. Parecem preencher todas as nossas necessidades. Mas será que as sensações de medo, falta, vazio e insatisfações realmente não estão mais presentes? O amor é uma forma de substituição que o ego encontra e parece ser a salvação. Mas as sensações escondidas voltam a aparecer quando o outro para de preencher nossas necessidades. Como acontece com qualquer vício, ficamos bem enquanto a droga está disponível. Quando não funcionam mais, as dolorosas sensações voltam ainda mais fortes e projetamos elas no outro. O vício começa no sofrimento e termina nele. Por isso que, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade. Mas é possível transformar um relacionamento viciado em um verdadeiro. Basta aumentarmos a nossa presença, concentrando a atenção cada vez mais fundo no agora. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem que ser forte o bastante para impedir que o pensamento ou o sofrimento do corpo nos domine. O grande elemento catalisador para mudarmos o relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem julgar ou modificar nada. Nesse momento, a dependência viciada deixa de existir. Vamos falar agora de relacionamentos como prática espiritual. Quando a mente e todas as estruturas sociais, políticas e econômicas que ela criou entram no estágio final de colapso, os relacionamentos refletem o profundo estado de crise no qual a humanidade se encontra atualmente. Como as pessoas têm se identificado mais com a mente, a maioria das relações não tem as raízes fincadas no ser. Por isso, se transformam em fonte de sofrimento e passam a ser dominados por problemas e conflitos. Porém, toda crise representa também uma oportunidade. Se os relacionamentos ativam o sofrimento do corpo, por que não aceitar esse fato em vez de tentar escapar dele? A oportunidade escondida dentro de cada crise não se manifesta até que sejam conhecidos e aceitos todos os fatos. Enquanto vocês estiverem presos a uma situação, ela vai continuar na mesma ou se deteriorar. Então, criem um espaço para a graça e o amor penetrarem. Se vocês continuarem buscando um relacionamento como forma de salvação, vão se desiludir. Mas, se aceitarem que as relações tornam vocês conscientes no lugar de feliz, então elas irão oferecer a salvação. Lembrem-se que vocês são responsáveis por transformar suas vidas em uma prática espiritual. Então, não se incomodem se os parceiros não quiserem cooperar. É através de vocês que a consciência chega nesse mundo. Não esperem o mundo se curar ou alguém se tornar consciente. Não faça cobranças nem julgamentos do outro. Agora, se os dois concordarem em fazer do relacionamento uma prática espiritual do casal, é melhor. Aprendam a expressar os sentimentos sem culpar ninguém. Aprendam a ouvir o parceiro. Estejam presentes. Em vez de refletirem o sofrimento e a inconsciência, reflitam para o outro o amor. Mas, se o parceiro continua identificado com a mente, mas você já se libertou, essa situação será um desafio. É ameaçador conviver com uma pessoa iluminada. E será que os obstáculos para a iluminação são os mesmos para os homens e mulheres? Sim, mas com uma ênfase diferente. É mais fácil para uma mulher sentir e estar em seu corpo e, portanto, ela está mais próxima do ser e da iluminação. As mulheres corporificam o não manifesto. Quando a mente tomou o poder e os seres humanos perderam o contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar em Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser dominada pelos homens e as mulheres foram subordinadas a eles. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser, são necessárias qualidades como entrega, não julgamento, uma abertura que permita à vida existir em vez de resistir, e a capacidade de sustentar todas as coisas no abraço do saber. Todas elas têm mais a ver com o princípio feminino. Enquanto a energia da mente é pesada e rígida, a do ser é leve, flexível e mais poderosa. O maior obstáculo dos homens é a mente pensante, já o das mulheres é o sofrimento. O sofrimento tem um aspecto coletivo e um pessoal. O pessoal é o resíduo acumulado de problemas e sofrimentos emocionais que a pessoa viveu no passado. O coletivo é o sofrimento acumulado na psique da humanidade. Além do sofrimento pessoal, as mulheres têm participação no sofrimento feminino coletivo, a menos que estejam plenamente conscientes. Trata-se do sofrimento vivido por cada mulher, como exploração, estupro e perdas dos filhos. Com frequência, a mulher é dominada pelo sofrimento físico e emocional que pode possuir um campo de energia que ocupa seu espaço interior e fingir ser você. É o sofrimento puro do passado, não é você. As mulheres devem transformar o sofrimento de forma que não se interponha mais entre elas e seus eus interiores. Naturalmente, também precisam lidar com outro obstáculo, a iluminação, que é a mente pensante. Mas a presença intensa que vocês produzem quando lidam com o sofrimento também vai libertar da identificação com a mente. O capítulo 9 fala sobre a paz que existe muito além da felicidade e da infelicidade. Primeiro, imparáveis, vocês devem entender que existe diferença entre felicidade e paz interior. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, enquanto a paz interior não precisa delas. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas, são do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem ou o mal deixam de existir. Mas pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o amor e o ódio. Essa permissão para ser nos transporta para além da mente, com seus padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. Se permitirmos que o momento seja como ele é, não haverá acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Aceitar aquilo que nos acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como medo, controle e defesa, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo, e com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar nossas ações. Nesse estado de aceitação e paz interior, pode aparecer algo na vida para ser chamada de má? Muitas das assim chamadas coisas más são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós ou pelo ego. O autor se refere a isso como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter mais discussão conosco porque não se pode discutir com alguém consciente. Agora, vamos falar da impermanência e os ciclos da vida. Enquanto permanecermos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e a lei da impermanência de todas as coisas. Mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda se revela para nós como uma presença permanente, uma serenidade, uma alegria sem motivo que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. No nível da forma, existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso no ciclo da vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para a realização espiritual. Nossa energia física também está sujeita a ciclos, não consegue estar sempre no máximo. Teremos momentos de baixa e de muita alta energia. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia, que são fundamentais para uma renovação. O grande problema é que a mente não aceita quando uma situação a qual ela tenha se apegado mude. Ela vai resistir a isso. Toda resistência interior é vivenciada como negatividade. Toda negatividade é resistência. A negatividade vai de uma irritação a uma raiva furiosa. Às vezes, faz disparar o sofrimento emocional. O ego acredita que, através da negatividade, pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que, através dela, pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável. Uma vez que vocês tenham se identificado como alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça. Vocês, então, passam a ignorar ou sabotar o que é positivo na vida. Mas, atenção, imparáveis! As emoções negativas repetitivas podem conter uma mensagem importante. O Wendell Carvalho fala muito disso em seus cursos. Qualquer mudança que vocês façam é apenas uma máscara, a menor que se originem de uma mudança no nível de consciência. Isso significa estar mais presente. Quando alcançarem um certo grau de presença, não precisarão mais da negatividade. Quando sentirem a negatividade crescendo dentro de vocês, olhem para ela como se fosse uma voz dizendo: atenção! Aqui e agora! Acorde! Chegamos ao capítulo final, imparáveis. Vamos falar do significado da entrega. Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, mas a verdadeira entrega é a sabedoria simples e profunda de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem reservas. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para o que é através do nosso julgamento mental e da negatividade emocional. Isso se agrava quando as coisas vão mal, o que significa que há um espaço entre as expectativas da nossa mente e aquilo que é. Esse é o espaço do sofrimento. Nesses momentos, a entrega deve ser praticada. A aceitação daquilo que é nos liberta da identificação com a mente e nos religa com o ser. A entrega é um fenômeno interior. Se a situação de vida de vocês é insatisfatória, somente através da entrega será possível quebrar o padrão inconsciente de resistência que permite a permanência dessa situação. A entrega é compatível com tomar uma atitude, iniciar uma mudança positiva ou atingir objetivos. A entrega nos religa com a fonte de energia do ser e se as nossas ações estiverem impregnadas com o ser, elas se tornam uma alegre celebração da energia da vida, que nos aprofunda cada vez mais no agora. Não confunda a entrega com atitudes do tipo não ligo para mais nada. Essas atitudes estão cheias de negatividade na forma de um ressentimento oculto. Portanto, não se trata de entrega, mas de resistência disfarçada. Ao se entregarem, dirijam a atenção para dentro e verifiquem se existe algum traço de resistência. Ao focar no agora, a resistência passa a ser consciente e chega ao fim. No que diz respeito à maioria da população ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega, e assim a um estado iluminado. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou um sofrimento despedaça o nosso mundo. Em uma situação dessas, a resistência de algumas pessoas pode aumentar, tornando a vida um inferno. Quando a casca do ego quebra, nos permitimos a pequenas porções de paz. Então, sempre que acontecer algo ruim, saibam que existe um outro lado e que estão apenas a um passo de uma completa transformação. O medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior e uma serenidade que vem do próprio não manifesto. Porém, quando estamos sofrendo, temos medo de nos entregar a ele. Mas não tem saída. Quando negamos o sofrimento emocional, tudo o que fazemos ou pensamos fica contaminado por ele. Não fujam do sofrimento. Vocês devem senti-lo. Deem atenção a esse sentimento e fiquem em alerta e presentes. Assim, levarão luz para a escuridão. É a chama da consciência. A atenção completa é a entrega. Neste momento, usamos o poder do agora, que é o poder da nossa presença. Nenhum indício de resistência sobrevive nele. Mas por que tantas pessoas escolhem o sofrimento? É uma ilusão dizer que alguém escolhe uma situação negativa na vida, porque uma escolha implica consciência e desidentificação da mente. Até alcançar esse ponto, estamos inconscientes espiritualmente falando. Então, não escolhemos o sofrimento, mas ficamos paralisados nele, pois temos medo do desconhecido. Ninguém escolhe o problema ou a doença. Elas acontecem porque não existe presença suficiente para dissolver o passado. Enquanto suas vidas forem dirigidas pela mente, não haverá escolhas, mas haverá consequências. Por fim, quando nos rendemos àquilo que é e ficamos inteiramente presentes, o passado perde a força, não precisamos mais dele. A presença é a chave. O agora é a chave.
Esse podcast foi apresentado por Wendell Carvalho.